Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. E na reta final das eleições, as declarações de voto começam a aparecer. O autor do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, o jurista Miguel Reale Júnior, anunciou o apoio a Lula no primeiro turno das eleições. Conversamos com ele aqui no UOL News.
No segundo turno, as ameaças de Bolsonaro de desestabilizar o país podem se concretizar, podem efetivamente conturbar ainda mais a vida brasileira. Por isso, eu creio que, diante da inviabilidade, infelizmente, da segunda Tebet, que é sem dúvida nenhuma a melhor candidata, nós devemos impedir que haja conturbação da vida brasileira. Eu creio que o que se deve ter como bússola é o que nós não queremos. O que nós não queremos é, como o Josias acabou de dizer, um presidente que elogia chacina. É um presidente que divulga, que faz campanha pelo armamento da sociedade. Um presidente que na sua posição perversa, não se comove com as mortes da pandemia.
Um pesquisador do Datafolha foi agredido na tarde de terça-feira com chutes e socos por um bolsonarista na cidade de Ariranha, a 370 quilômetros de São Paulo. É uma escalada de hostilidade contra profissionais do Instituto em meio ao processo eleitoral. O pesquisador entrevistava uma pessoa quando Rafael Bianchini se aproximou e, aos gritos, passou a exigir que também fosse ouvido no levantamento. Disse ele: "Só pega Lula, vagabundo." Foram os termos gritados pelo bolsonarista no meio da rua. Os pesquisadores do Instituto recebem um treinamento padronizado que determina que pessoas que se oferecem para serem entrevistadas devem ser obrigatoriamente evitadas para que a amostra seja aleatória. A diretora do Datafolha, Luciana Chong, conversou conosco a respeito desta agressão que o pesquisador do Datafolha sofreu.
Esse foi realmente o caso mais grave, né? Uma agressão física que não tem nenhuma justificativa, né? Uma coisa muito absurda. O pesquisador, como você bem esclareceu no início, ele estava fazendo seu trabalho e aí ele tem regras de não entrevistar quem se oferece, independentemente da posição política, né? Então, os pesquisadores têm que seguir algumas normas, né? São mais de 400 pesquisadores em campo em cada pesquisa. Então, eles têm regras para serem seguidas e cumprem muito bem o seu trabalho. E por isso que a gente vê essas situações acontecendo, né? Nós percebemos, depois do dia 7 de setembro, um aumento da hostilidade, né? Pesquisadores sendo xingados em todos os lugares. Mas nunca tinha acontecido uma agressão física, de fato, como ocorreu ontem, anteontem, né? Uma total covardia. O pesquisador estava trabalhando, né? E foi agredido por essa pessoa que não tinha o menor cabimento.
Há 10 dias das eleições, Lula é o candidato que mais arrecadou recursos por meio de vaquinhas. O financiamento coletivo para o petista totaliza R$ 440 mil, reais, que representam apenas 0,5% do montante total da campanha, que conta com 88 milhões de reais que são disponibilizados pelo Fundo Eleitoral. 3.970 pessoas doaram para a campanha petista. O valor mínimo sugerido pela campanha para cada doação é de R$ 13,00, que é o número de urna do candidato Lula. Em comícios e outros eventos públicos, o PT tem colocado pedidos de doação por Pix no telão atrás do palco. Josias de Souza fala sobre o financiamento das campanhas nas eleições deste ano.
R$ 440 mil reais num balaio, numa caixa registradora de 88 milhões, é uma moedinha, né? E o que é forçoso reconhecer, Fabíola, é que as nossas campanhas políticas estão muito caras, muito caras. Não faz o menor sentido uma campanha custar 88 milhões de reais, mesmo sendo o candidato o favorito nessa corrida presidencial. É muito dinheiro. É preciso baratear essas campanhas, sobretudo quando nós consideramos que agora quem paga isso, quem financia isso, é o contribuinte brasileiro, né? Então, esse fundão eleitoral, nesse ano, sorveu do bolso dos brasileiros quase 5 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? Isso é uma ofensa, é um escárnio.
O Tribunal Superior Eleitoral proibiu o presidente Jair Bolsonaro de utilizar, na sua campanha de reeleição, o discurso feito na abertura da Assembleia Geral da ONU nesta semana em Nova York. No discurso, o presidente deu a sua versão sobre a atual situação do Brasil. Falou sobre a queda do desmatamento, sobre a melhora na economia, a redução da pobreza e ainda falou a respeito do 7 de setembro. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a lei que acaba com o chamado rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A nova legislação derruba o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu em junho que a lista de procedimentos da ANS era taxativa, ou seja, que os planos só precisariam cobrir o que está na lista da agência, que atualmente é composta por quase 3.500 itens. A proposta gera apreensão para as operadoras de saúde, que ameaçam repassar os custos para os clientes de maneira geral, mas é defendida por associações que representam pessoas com deficiência, autismo e doenças raras, entre outros pacientes de planos de saúde. A Anatel determinou que as prestadoras de serviços de telecomunicações repassem imediatamente aos consumidores a redução das alíquotas do ICMS. Uma lei complementar estabeleceu em junho um teto para o ICMS que incide sobre os combustíveis, energia elétrica, comunicações e transportes coletivos. As medidas para o repasse da redução ao consumidor deverão ser adotadas no prazo de até 15 dias, a partir da publicação da decisão do Diário Oficial na União. As empresas devem devolver o dinheiro devido dos descontos que não foram dados. A Anatel estabeleceu uma multa de até 50 milhões de reais em caso de descumprimento. A primavera começa hoje, às 22 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília, em quase todo o território brasileiro, com exceção de partes do Amazonas, Pará e quase toda a totalidade de Roraima e Amapá, que ficam no hemisfério norte. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja para os trechos do sul e sudeste do país, válido para as horas que antecedem a chegada da estação. Uma massa de ar polar considerada intensa para esta época do ano e a passagem de um ciclone extratropical pela costa afetam o clima. A previsão de chuvas e ventos de até 100 km por hora na faixa laranja. A decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central de manter a taxa de juros Selic em 13,75% ao ano foi considerada acertada pela Confederação Nacional da Indústria. A decisão era amplamente esperada pelo mercado. A CNI destaca que as desonerações tributárias de combustíveis, energia e telecomunicações, que provocaram a deflação em julho e agosto deste ano, reforçam o movimento de desaceleração da inflação. A decisão do Copom mantém o Brasil com o juro real mais alto do mundo, de 8,22%. Abaixo do Brasil estão México, Colômbia, Chile. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.